que nós podemos estar aqui novamente para adorarmos, para trazer a glória a Deus por aquilo que Ele fez em todos nós e até o fim fará, até que passemos do crer para o ver. Pela graça de Deus, nós queremos perseverar até o fim. Pois quem perseverar até o fim, este será coroado. E assim, nós colocamos a nossa confiança totalmente na graça. Que Deus possa nos abençoar juntamente hoje à noite, falar conosco. Somos gratos por todos que vêm para ouvir a palavra de Deus. E nós esperamos que a palavra de Deus, em todos nós, finalmente possa cumprir aquilo para o qual foi enviada. Eu não creio que a palavra de Deus pode voltar vazia. Palavras de homens podem se desaparecer simplesmente no ar, mas a palavra de Deus tem substância em si mesmo, em si mesma, e fará surgir aquilo que o Senhor prometeu. Há pedidos especiais de oração aqui e que nós hoje à noite também traremos ao Senhor, especialmente para o irmão Jackson da África do Sul, que todos nós conhecemos. Ele está para partir para o lar celestial e me deixou informar que ele, antes da sua partida, de todas as formas, ele ainda deseja me ver. Nós, desde o começo, estivemos ligados no amor de Deus, intimamente ligados. E quando certas tormentas vieram e certos ventos rugiram, ele teve a coragem e estava diante de centenas de pessoas. Ele se levantou e literalmente, tanto quanto eu posso passar assim, talvez esteja em uma fita cassete gravado, ele deu um testemunho que nenhum outro até hoje deu, passou, com referência ao ministério que Deus deu. E o Senhor possa o abençoar por isso. E estar com Ele nas horas da provação, se for necessário, de repente, tomei contato lá, se for de repente necessário que eu viaje para lá, então eu com certeza incluiria Quênia, Zâmbia, Malawi, Zimbábue e África do Sul para justificar a viagem. Eu até hoje sempre fiz assim, que cada viagem que eu planejei, eu ordenei de tal forma para que eu pudesse visitar muitos lugares e cidades para, assim, em todo caso, justificar o preço da viagem. Então, nós temos outros pedidos de oração que hoje à noite não desejo falar. Um telefonema do irmão Kupfer, que todos deixa saudar todos especialmente e nos deseja a bênção de Deus e certas aflições aqui e lá que nós trazemos diante de Deus. E eu desejo quase perguntar quem não tem um pedido de oração que ele desejasse trazer a Deus, seja para si mesmo, para os seus parentes, familiares ou para irmãos e irmãs no Senhor. E nós sabemos que nós oramos para um Deus vivo que ouve orações. Também isso, eu não posso esquecer de dizer que ontem Tivemos um sepultamento muito abençoado, todos podem testificar isso que estiveram lá. Nossa irmã já de alta idade, Alma Schmidt, ela partiu e os parentes todos são todos incrédulos. Mas a palavra do Senhor deixou uma grande impressão. A filha veio com seu noivo, ainda na noite, e estendeu mais uma vez a mão para mim e disse: Deus abençoe você. Nós todos fomos abençoados. E assim nós cremos que o Senhor, através da sua palavra, fala às pessoas, o que quer que seja, de alguma forma, Deus encontrará os seus e os chamará para fora. Deixe-me dizer mais uma vez, nós somos gratos por todos que vêm debaixo do eco da palavra de Deus. E eu, se eu leio as pregações do irmão Branham agora e as contemplo, eu tenho a impressão que justamente agora se trata de entrar, de encontrar conexão, estar lá quando o Senhor, com a sua igreja, ele chegar adiante, progredir com aperfeiçoamento. Embora o envio tenha acontecido somente na quarta-feira, nós recebemos comentários sobre as primeiras pregações e cartas circulares, e se todas as afirmações caírem assim como estas, como até agora, que foram passadas, então nós podemos, com uma bênção e vitória de Deus, podemos contar totalmente, porque estou de fato convicto que a palavra de Deus, no fim, vencerá. E que será a última palavra que será falada. Quando na palavra da introdução veio esse do Antigo Testamento com o termo no versículo 22, sim, eu os odeio com odeio mortal, como inimigos eles me valem. Lá tive que pensar comigo mesmo quão diferente é hoje, após a graça de Deus ter renovado os nossos corações e transformado. Não há ódio mortal em um filho de Deus vivificado. Somente quem é morto em pecados e transgressões, a inimizade foi colocada entre as duas sementes, qual seja, de acordo com Êxodo e com Gênesis 3, após a queda no pecado, o Senhor disse: eu colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente. Então, a inimizade está na semente do inimigo, e a reconciliação e a graça está naqueles que foram reconciliados e agraciados. E se todo o fim, todo o ódio ter terminado e tudo o mais que é do diabo, então o amor de Deus e a graça de Deus e a misericórdia de Deus e tudo o que é de Deus eternamente persistirá. E assim nós podemos somente agradecer ao Senhor de coração, que Ele nos toma intimamente e Ele transformou nossas vidas através da sua graça. Eu tenho já diretamente a palavra do nosso Senhor de Mateus 5, aqui está a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que odeiam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não, esta é uma palavra maravilhosa. Para que sejais filhos do vosso Pai, para que se mostreis como filhos do vosso Pai. Nisso está todo o mistério. Se o amor de Deus foi derramado em nossos corações, então nós não podemos fazer outra coisa a não ser amar. Então, não mais dente por dente e olho por olho. Então nós deixamos os dentes para o dentista e os olhos para o oculista. Então nós estamos satisfeitos com a graça de nosso Deus que nos foi participada. E o coração nós deixamos com o nosso Deus que comprou e tomou morada nele. No capítulo 6, a partir do versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O perdão de Deus é em toda a linha. Para você e para mim foram dadas. E uns aos outros, igualmente, trazer perdão, porque fundamentalmente tudo é um perdão do que se trata. É o perdão de Deus. Um ser humano, a partir de si mesmo, não pode perdoar. E então, ele pode até dizer, sim, está perdoado, mas esquecer não posso. Com Deus, a coisa é muito diferente. Embora ele tenha uma memória fenomenal de eternidade a eternidade, e nós esquecemos certas coisas, mas Deus fala que ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento e que nós podemos vir diante da sua face. Então, nas últimas reuniões, nós tocamos as pregações de irmão Branham e não teremos um culto aqui praticamente sem nós nos aprofundarmos nessas pregações, porque cremos que Deus, através disso, falou conosco nesse tempo. Nós cremos que esta Bíblia é a palavra de Deus. E da mesma forma, nós sabemos que cada um compreende essa Bíblia como ele compreende, interpreta como a interpreta e crê como ele a crê. E da mesma forma, nós sabemos que Deus enviou seu servo e profeta, não para expressar sua opinião, não para interpretar, mas para, de acordo com revelação divina, falar aquilo, o que tem que ser dito, e revelar aquilo, o que tem que ser revelado. E por isso, nós nos aprofundamos em ambas as coisas, na palavra e nas pregações. E eu tenho que, às vezes, dizer, porque justamente anteriormente eu mencionei o Quênia, e nesta pregação, o lar futuro será tão forte que, de fato, nós temos que nos sentar primeiro e que nós nos perguntemos como deve continuar assim. E eu posso me lembrar dos erros que eu fiz no Quênia. Lá me foi feita a pergunta, foi em Machakos, me foi colocada a pergunta, irmão Frank, quem pode tomar parte na Santa Ceia? E assim espontaneamente, como eu sou de natureza, eu disse: cada um que crê em Jesus Cristo de coração, que ele, por ele morreu na cruz do Gólgota, derramou seu sangue, ele pode tomar parte lá. E eu tinha até a opinião que, com plena concordância da palavra de Deus, eu tinha falado. E então, um irmão colocou a pergunta, ou pega uma pregação do irmão Branham, abre e diz: mas irmão Branham diz aqui que somente quem está selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele pode tomar parte. Então, eu respondi a pergunta novamente da minha forma, e justamente agora, eu sei, eu creio que foi na terça-feira ou na quarta, um irmão me colocou a pergunta, e de repente, me atravessou como do céu vindo direto, e eu tive que dizer: amado irmão, compreenda, Paulo, ele somente falou a pessoas que haviam se tornado crentes, que haviam experimentado a salvação de Deus com plena medida. E se o irmão Branham diz que a conversão ou o novo nascimento sem o batismo espiritual sequer está concluído, então isto é uma fala dura, mas é uma fala verdadeira. Então, agora, nós temos que ir aos nossos joelhos. Não há nenhum caminho ao largo disso. Seja para você, seja para mim, nós passamos ao largo disso. E eu ouso dizer que Deus, ele pensa indescritivelmente bem conosco. E ele quer nos dizer as coisas tão claramente, nos diz as coisas tão claramente, para que ninguém mais possa passar ao largo disso. E nós, eu creio, e nós esqueceremos, teremos que esquecer todas, eu, as minhas e você, as suas opiniões, e todos nós temos que simplesmente nos deixar orientar pela palavra. Eu falo as palavras, deixar nos orientar para que não caiamos em próprios pensamentos. Eu, naquela época, eu estava 100% certo da minha coisa, que estou na vontade de Deus plenamente. Respondi assim, sem compreender que no cristianismo original, se Paulo ia a uma cidade, a sua pergunta, primeira pergunta foi: vocês receberam o Espírito Santo após terem se tornado crentes? Ele não começou de outra forma. E assim, todas as cartas foram escritas, e assim nós temos que vê-las. E assim também temos que ir aos nossos joelhos. E assim nós temos que orar até que nos, de acordo com o modelo apostólico, nos responda. Um outro caminho, além desse, que nos é mostrado na palavra de Deus, não existe. Então, alguém pode dizer, como foi nos tempos de Lutero, nos tempos de Wesley, nos tempos de Finis e Mutis e todos esses que foram, nós não vivemos nos dias de Lutero, nós não vivemos nos dias de Wesley, nós vivemos nos dias do aperfeiçoamento da igreja neotestamentária, onde o fim deve ser 100% igual ao começo. E esta é a coisa que nós temos que reconhecer. Nós não podemos, de forma nenhuma, tomar séculos passados, os seus ensinamentos e sua compreensão da Escritura, fazer como sendo nossa própria, mas temos que compreender o que está ligado com a restauração e com a correção foi pensado, e também reconhecer que nós, com isso, fomos pensados, nós que ouvimos a palavra de Deus e temos que plenamente nos sentir incluídos em tudo isso que Deus tomou para fazer. Por isso, eu penso que é importante de ter a conexão, encontrar a conexão no atuar de Deus agora, e creio em mim, lá onde há opiniões próprias e visões próprias, e vai para lá e para cá, Deus não poderá responder, lá pessoas responderão, mas isso não bastará a ninguém, ou ajudará a ninguém. Nós queremos, tanto quanto Deus nos ajude, e sinceridade conceda em nossos corações tudo o que Ele exige de nós, nós queremos seguir, e o que Ele, tudo o que Ele prometeu, queremos crer de coração. No momento, nós sequer teremos que lutar mais e clamar mais, então o poder de Deus se tornará revelado nas reuniões dos santos. Então, a presença de Deus estará lá e a confirmação da sua palavra acontecerá. Na pregação que no último fim de semana eu já toquei, com o título O Sinal, estão algumas coisas maravilhosas dentro. Eu gostaria de ler aqui quase no fim o que o irmão Branham disse, e então, mais ou menos, voltarei ao meio. Aqui ele diz, então, enquanto nós inclinamos nossas cabeças, eu, cheio de fé e confiança, eu orei por vocês. Como eu sabia fazer, eu orei sinceramente, seriamente, com tudo o que está dentro de mim. Vejam, eu prezo, porque através dos seus dízimos e ofertas, eu posso suportar a minha vida através do seu apoio aqui na igreja. Eu posso pregar assim a todas as pessoas. É o vosso amor. Então, essa palavra, Senhor, através da sua graça, com a tua ajuda, eu coloco direito sobre cada um que ouve essa mensagem. Eu exijo-os para Deus. Eu peço a ti, Senhor, por todos que estão aqui e por aqueles os quais ouvirão a fita magnética. E se a semente pré-determinada está em algum lugar, Senhor, então deixe a palavra determinada para esse último tempo que possa ouvi-la e que possam vir agora, cheio de humildade e o que lhes é precioso, e a si mesmo trazerem, se inclinarem diante da tua cruz como um sinal da vitória, da graça de Deus na qual foram chamados, para a qual foram chamados. Esta foi o parágrafo que eu queria ler. Aqui, o irmão Branham pede por todos aqueles que ouviram a mensagem, que foram chamados para fora, que chegam à fé, não somente que no momento ouviram, mas que ouviriam ainda. E ainda algumas passagens que eu desejo ler. Vocês, por favor, não sejam de mal comigo. Nós pensamos bem conosco, com vocês, com a nossa salvação, e juntos queremos ser aprovados por Deus. Aqui é falado do sangue que o povo de Israel pintou nos batentes da porta quando eles foram guiados para fora do Egito, e o Senhor partiu o mar e o seu povo tomou como sua propriedade e fechou aliança com eles. Aqui está, se trata do sinal. Independentemente quanto vocês tenham feito, quão bons vocês sejam, se a ira de Deus entrar, quando a ira de Deus entrar, somente o seu sinal encontrará reconhecimento. É o sinal que o preço foi pago, que foi necessário. O preço que foi pago foi a vida de Jesus Cristo. Ele deu sua vida e o seu Espírito vem sobre vocês como sinal, volta, que vocês foram aceitos. Isto é algo muito poderoso e também muito claro em si mesmo. O Cordeiro de Deus derramou, o Cordeiro de Deus derramou o sangue para a redenção e sobre todos os redimidos vem o seu Espírito, a sua vida vem para dentro deles. Isto é a confirmação divina para você e para mim. E como foi expresso aqui, este é o sinal. Adiante. Eles viram no anoitecer. Ele lhes mostrou a sua bondade. Ele lhes mostrou o caminho. E preparou o caminho para eles e os salvou. Os feiticeiros tentaram fazer o mesmo. Eles eram imitadores. Sempre vocês os encontrarão. Lá estava Janes e Jambres, mas quando se tratava da coisa genuína, eles não a tinham. Por um breve tempo, eles estavam lá juntos, mas após certo tempo, a sua tolice se tornou revelada. Não diz a Bíblia que o mesmo aconteceria no último tempo? Que homens como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, também viriam, surgiriam segundo Timóteo 3, versículo 8. Deus concedeu ao seu povo a graça. E nós poderíamos, se nós tomarmos, contemplarmos o acontecer da história da salvação com os nossos próprios olhos, poderíamos dizer, ó Deus, por que todos esses israelitas, todos esses filhos israelitas tiveram que morrer no tempo do nascimento de Moisés? Porque tantos filhos tiveram que deixar suas vidas quando o libertador para Israel entrou nesse mundo, que ele mesmo foi colocado no cesto e assim para dizer, assim foi dado à morte. Poderias perguntar, Senhor, por que todas as crianças tiveram que deixar sua vida quando tu fosse nascido e entrasse nesse mundo? E o profeta Jeremias, ele já tinha dito, Raquel chora por seus filhos e tem lamentação, a lamentação nas tendas de Israel. Não teria sido digno de Deus que nesse tempo rica bênção jorrasse e todos tivessem se alegrado dessa bênção? Nós pensamos humanamente, os caminhos de Deus são muito diferentes, como os nossos caminhos e os seus pensamentos, como os nossos pensamentos. Nós não podemos colocar numa rima muitas coisas, e para isso não precisamos nem usar o tempo. Uma coisa nós queremos fazer, Deus, crer a Deus de coração, e tudo o resto deixar com Ele, e de coração seguir e dizer, Senhor, nós te agradecemos que Tu falasse conosco. Tudo mais, nós ainda no tempo certo ouviremos e saberemos, no tempo apropriado. Eu leio. Deixe-nos por um momento estar silenciosos e chamar tudo isso à nossa memória. O que Ele, para esses últimos dias, prometeu. O que ainda tem que acontecer? Eu pergunto a mim se nós não temos que fazer uma autoprovação, passar isso sobre nós. Ele se inclui a si mesmo. Eu e você, nós queremos nos incluir também. Adiante. O juízo vem depois da graça. Se a misericórdia é rejeitada, somente resta o juízo. Assim foi a sequência sempre. Então, compreendam. Cada acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Atentem cuidadosamente a cada acontecimento espiritual. Tudo o que acontece é um sinal. Também nós, não por acaso, estamos aqui. Estas coisas acontecem não por acaso. É um sinal. É um sinal para que nós rapidamente cheguemos à segurança. Com isto ele falou os que estavam presentes, que estavam ouvindo a sua pregação. Hoje, nós, através disso, somos mencionados. E como a palavra que, através de Moisés e Elias, através de todos os profetas, em todo o Antigo e Novo Testamento, foi passado, se hoje nós lemos uma carta de Paulo a Timóteo, a Tito, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Gálatas, a quem quer que nós encontremos essas cartas adereçadas, sejamos sinceros, toda a palavra de Deus está direcionada ao completo povo de Deus, a todos os tempos, em todos os lugares. E a palavra que nós ouvimos foi direcionada a nós, e assim nós queremos aceitar na fé. Adiante está aqui, Noé, ele foi o sinal para a sua geração. Elias foi um sinal no seu tempo, igualmente João. Assim também a mensagem, na hora, é um sinal. Tudo tem seu significado. Em nenhum outro tempo, esse tipo de mensagem poderia ter sido passada. Ela não poderia ter sido passada nos dias de Lutero, também não nos dias de Wesley, também no tempo do movimento pentecostal, avivamento pentecostal, não teria sido apropriada. Aqui, o irmão Branham passa por todos os estados. Ele não ignorou esse desenvolvimento espiritual, ele a viu como necessário e a tratou assim. E o estado final, para poder alcançar o estado final. E então, aqui está adiante, ó, prezado povo, amados irmãos e irmãs, venham o mais rápido possível debaixo do sinal. Não tomem uma substituição, não façam. Não tomem simplesmente alguma coisa. Fiquem tanto tempo em pé até que vocês tenham recebido o sinal. Até que a forma de pensar de Jesus Cristo esteja em vocês. Até que tudo o que não tem sentido desse mundo tenha sido retirado. Até que ele somente possa silenciar e ser todo o anseio do vosso coração, então vocês saberão que algo aconteceu. Isso, naturalmente, são palavras muito sérias direcionadas a você e a mim. E nós vemos que o povo de Deus estava no seu coração. Ele não somente pregou, ele queria ver o fruto dessa pregação, ver diante do trono de Deus, da face de Deus. E se Paulo escreve aos Coríntios, eu vos tenho que, sobre dores, dar o parto a vocês, então não foi uma coisa simples. Homens de Deus que receberam um chamado de fato, eles carregam uma responsabilidade tão infinita que nenhum sobre a terra pode medir. Mas nós vemos em todos aqueles que Deus enviou. Adiante está aqui. Ó, que coisa perfeita! Vocês estão debaixo do sangue. Agora vocês estão debaixo do Espírito. Debaixo do Espírito Santo. Vocês creem a mensagem desta hora. Vocês creem o poder na coluna de fogo. Vocês creem e sabem que é assim. Pode isso ser dito de nós? Vocês estão debaixo do sangue, isso nós cremos. Mas três são o que dão testemunho. a palavra, o sangue e a palavra. Vocês conhecem a primeira a palavra de 1 João 5, versículo 7? Não somente sangue, mas espírito. Vocês estão debaixo do sangue e agora vocês estão debaixo do espírito. Debaixo do Espírito Santo. Isto é algo muito maravilhoso e precioso. Isso nós, no verdadeiro sentido da palavra, nós queremos vivenciar. Que nós, todos, totalmente, plenamente conscientes, estejamos debaixo do sangue redentor do Cordeiro de Deus. E na presença de Deus, nós perseveremos até que o Espírito Santo venha sobre essa multidão comprada pelo sangue, agora, no fim, como lá no começo, que desça. Porque antes que isso aconteça, as mesmas coisas não podem suceder. Somente pela mesma atuação e pelas mesmas vivências, nós podemos ter os mesmos resultados. Então, está adiante aqui. Santificado, ser santificado ainda não é o sinal. O sangue somente não é o sinal. A vida é o sinal. Naquela época, a vida não podia voltar, porque era um animal que foi sacrificado. O sangue pintado foi a prova. Naquela época, o sangue literalmente teve que ser pintado nos batentes da porta. Mas agora é o Espírito Santo. Nós chegaremos ainda a isso, a provar isso, que a vida é a prova. A vossa vida passou, vocês estão mortos, a vossa vida morreu, vocês agora estão ocultados através de Cristo, em Deus, selados através do Espírito Santo. A forma de pensar que esteve em Jesus Cristo está agora em vocês. Cristo é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E é a mesma coisa. Irmão Branham, como Paulo, ele colocou as coisas aos crentes como fato divino. E de outra forma, nós não podemos pregar o evangelho na fé. Quem prega na fé tem que já ver como um fato divino, tem que colocar assim, de acordo com a palavra da Escritura, que na fé nós devemos expressar e então se nos é participado. Mas, eu penso, nós não podemos adiante nos consolar simplesmente, mas pedir que o Consolador venha sobre nós. É uma grande diferença se nós nos consolamos a nós mesmos e consolamos, ou se o Espírito Santo, como Consolador, desce e a Palavra de Deus torna viva dentro de nós, e assim, então, a vida de Jesus Cristo atua dentro de nós. Nós percebemos, então, que não se trata somente de uma mensagem que nos enriquece com ensinamentos, mas uma mensagem que, e direcionada pessoalmente a nós que queremos ter parte no arrebatamento, na primeira ressurreição. Nós temos que ter o selo do Espírito Santo. Adiante está, a partida de Israel do Egito foi um símbolo para o tempo de hoje. É um símbolo para o tempo de hoje. O Egito representa a igreja que ficou para trás. Israel representa a noiva. Agora tentem, Quando eu li essa passagem, eu pensei em mim mesmo, um momento, por favor. Egito deve representar a igreja que ficou para trás? O que Egito tem a ver com a igreja? E o que eu devo vos dizer? Eu diretamente abri ou somente virei as páginas e aqui está o seguinte, que o sair de Israel do Egito foi uma comparação para a igreja que agora é, sai das denominações. Vocês veem como uma palavra ilumina a outra e explica, assim, para que sequer reste mais uma pergunta. Adiante está aqui. Oh, deve, isso deve alegrar os nossos corações. Nós, como igreja noiva, deveríamos aplicar isso. Não fracassem por preço nenhum. Não percam, porque o sol está para se pôr. Descansem, não descansem dia nem noite. Não entrem em risco. Isto vos faltará, filhos. Aqui, um homem de Deus fala com o coração de pai. Como Paulo disse, vocês têm muitos mestres que vos castigam, mas poucos pais em Cristo. Aqui, o irmão Branham diz, filhos, não entrem em risco. Vos faltará isso. O que João escreve, filhinhos, eu vos escrevo. O que foi? Foram pais em Cristo que tinham parte no novo nascimento de todos esses filhos de Deus. Lhes interessava o que acontecia com eles, queriam que chegasse ao aperfeiçoamento. E não foi diferente aqui, e conosco não será diferente. Aqui está, isto deveria alegrar os nossos corações, sim, é uma profunda alegria em nossos corações. E mesmo assim, esta alegria está turvada pela circunstância que nós ainda não vivenciamos essas coisas e recebemos assim. E mesmo assim, nós ousamos, na fé, expressar e já agradecer a Deus por isso. Mas quando Deus se colocará no nosso caminho para que não possamos ir passar à direita ou à esquerda, e não possamos mais para frente, mais para trás queremos, e simplesmente aqui, diante da face de Deus, temos que perseverar até que Ele possa responder. E isto será assim, e somente será quando nós tivermos alcançado e possamos dizer, Senhor, eu não posso mais sequer para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Eu tenho que agora vivenciar a Ti. Não descanse nem dia nem noite. Não entre em risco. Quantas vezes nós todos ouvimos isso das virgens que vão em direção ao Senhor. E um dia, Mateus 25 será parte da história. E o que então? Então, a pergunta será, de que lado nós estávamos? Não descansem nem de dia nem de noite. Não entrem em risco. Isso vos faltará, filhinhos. Isto não bastará. Vocês têm que ter o sinal. Vocês dizem, eu creio a mensagem. Isto está certo, está em ordem, isso é bom. Mas vocês têm que ter o sinal. Ouçam todos vocês que estão reunidos aqui. O sinal tem que se tornar visível, senão tudo, a vossa fé é em vão. Naturalmente, o irmão Branham, em um lugar, ou talvez em duas passagens, ele disse que o sinal consiste que se creia na mensagem nesse tempo. Mas ele disse mais além disso. Ele diz aqui, vocês dizem, eu creio na mensagem. Isto está em ordem. Isto é bom. Mas vocês têm que ter o sinal. Ouçam todos. Vocês que estão reunidos aqui, o sinal tem que ser visível, senão toda a vossa fé é em vão. E isto, Deus, por favor, nos poupe em ti e em mim e em todos nós, que nós tenhamos crido em vão. A fé bíblica tem que trazer as promessas bíblicas consigo para que se tornem realidade em nossa vida da fé. E nós todos, eu e você, temos que nos envergonhar e colocar no pó de onde fomos tirados. Temos que inclinar e dizer, Senhor, enquanto tanto tempo nós dissemos que nós somos crentes, aonde estão todas essas coisas que tu prometeste? Após termos feito isso, nós podemos, na fé, elevar as nossas cabeças para cima e saber que o nosso Senhor é sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque e que Ele tem compaixão, vem ajudar as nossas fraquezas e que Ele, por nós, Ele é mediador e as promessas, para cumprir as promessas em nós, Ele fará. Adiante está aqui, ou ele diz, tudo faz parte junto. Se vocês dizem, vocês estão circuncidados pela palavra, então vocês crerão na palavra. Se vocês creem na palavra, então a prova tem que vir, pois assim está escrito, arrependei-vos e deixe cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, assim vocês receberão o dom do Espírito Santo. Assim é. Pode ser dito ainda mais claro? Pode Deus ainda nos fazer uma oferta maior do que passar todo o seu conselho diante dos nossos olhos, revelar toda a sua palavra e seus mistérios nos mostrar e então, com todo o seu poder, nos preencher para que toda a sua palavra, através da igreja noiva, no fim, como no princípio, encontre a confirmação. Vocês sabem precisamente que em muitos países estive e muitas religiões e seus representantes estão a caminho e cada um apresenta a sua opinião, não somente entre as denominações cristãs, mas também em outros. Creio em mim que frequentemente no meu coração veio o suspiro e subiu a saudade, ó Deus, revela-te como nos dias do Elias. E desde que estive no Monte Carmelo e vi esse grande monumento com Elias lá em cima e com a espada na sua mão, vi, eu às vezes tenho que pensar, e todos nós temos que estar atentos que Deus sempre utilizou pessoas aos quais pôde falar, através dos quais ele pôde falar, aos quais ele pôde atuar, através dos quais ele pôde atuar para revelar o seu programa sobre a terra, para fazê-lo progredir e nesse tempo trazer ao aperfeiçoamento. Se Deus nos mostrou essa graça e até aqui nos trouxe, deveria eles nos deixar aqui parados? Deveria ele terminar, não terminar a sua obra? Nós queremos seguramente que ele terminará a sua obra. Assim está escrito. Deus aperfeiçoou a sua obra no sétimo dia E então ele descansou de todo o seu trabalho. Deus conclui na sétima era da igreja a obra de redenção com a sua igreja. E somente então virá o descanso no reino milenar após as bodas do Cordeiro. Todas as coisas na Santa Escritura estão em concordância, que Deus, através dessa palavra, possa, de fato, ter falado com todos nós. E não virá resposta antes, até que nós interiormente tenhamos gritado a Deus. Eu penso agora, não por hábito, mas da profundeza da motivação do nosso coração. Mas uma coisa é certa, está na palavra de Deus. Abra a tua boca largamente e eu a preencherei. Não há uma possibilidade de ter o preenchimento do nosso coração com o Espírito de Deus se a boca não tiver sido aberta para glorificar a Deus pela redenção, pelo sangue, por tudo aquilo que Ele fez em nós. Às vezes, nós somos iguais a vasos fabricados, que nós possamos estar abertos diante de Deus e na sua presença chegar e dizer: Senhor, essas pregações foram feitas após aberturas dos sete selos, e nós sabemos precisamente que através da abertura dos sete selos foi feito uma pedra fundamental, e que todas as pregações que após foram feitas nos trouxeram mais e mais, mais profundamente dentro das revelações dos mistérios de Deus. E isto, mais do que antes, mais profundamente nos é dito do que de fato se trata. Nós que fomos dignificados para ouvir tudo isso, devemos, pela graça de Deus, não por nossa dignidade, mas nós devemos tudo isso, aquilo que Ele prometeu, devemos receber e herdar. Isto eu creio de todo o coração. Para isto, a pregação foi feita, não para nos abater e nos deixar lá largados no chão, mas para passar diante dos nossos olhos o que Deus exige. E aqui está a mensagem maravilhosa: o que Deus exige, isto Ele mesmo tem que dar. Nós não podemos dar a nós mesmos, Ele tem que nos dar isso. E então nos vem a palavra do apóstolo a ajudar. Como Deus, com Ele, não nos teria dado tudo? Então, a palavra de Pedro: vós fostes abençoados com cada bênção espiritual que há nos lugares espirituais em Cristo. Já vivenciamos isso agora, até agora? Pedro colocou como um fato divino. E lá onde é crido, lá Deus pode transformar essas coisas em fatos. E nós todos não podemos fazer outra coisa a não ser crer, como disse a Escritura. E então Deus, Ele estará com a sua palavra e Ele nos dará a resposta. Somente uma passagem e com isto eu finalizarei. O sair de Israel do Egito foi uma comparação da igreja que agora sai de todas as denominações. Agora vem a pequena frase. Eu falo da noiva, vocês percebem? Ele faz a diferença aqui. Eu falo da noiva. A noiva sai. E para isso, a esse nós queremos pertencer. E essa é a nossa oração sincera. Que muitos ainda, quando falamos muitos, que todos que desde antes da fundação do mundo foram eleitos possam vir o chamado e que possam vir e possam ser abençoados por Deus também e pela graça possam ser aperfeiçoados. Que Deus possa hoje à noite nos abençoar juntamente, que nós possamos reconhecer se já o sangue do Cordeiro naquela época no Egito já bastou para que os primogênitos de Israel fossem poupados e o anjo destruidor não entrou, não pôde entrar nas casas. Deixa-nos crer que o sangue do Cordeiro de Deus se tornou um sinal da redenção e do perdão e para a reconciliação foi derramado e que o Espírito Santo possa descer e nós que cremos de coração nos preencher e nos selar e que a vida de Cristo em nós possa, pela graça, ser atuada. Vocês também não têm esse anseio em vossos corações? Ó, se esse anseio, essa saudade seja tão grande que não possamos fazer outra coisa. E eu vos digo, essas pregações do irmão Branham nos obrigarão a ir de joelhos e nos trarão até o ponto que Deus possa cumprir tudo o que é necessário para o arrebatamento. Nós, a partir de agora, não podemos mais passar ao largo disso. Isso nós todos podemos tirar da nossa cabeça. Isso podemos esquecer. Nós temos que, com tudo o que nós somos e temos, nos colocar diante dele. Porque a hora chegou na qual Deus, antes de que ele possa dar tudo, ele exige tudo de nós. E vocês sabem precisamente, o fogo não caiu no chão, caiu sobre o altar. E antes de cair sobre o altar, primeiro o sacrifício teve que ser colocado sobre ele. Não há outro caminho. Não procurem sequer, mas diga simplesmente, Senhor, aqui estou, aceita-me e abençoa-me. Que o Todo-Poderoso Deus possa atuar isso em ti e em mim, em todos nós, já hoje à noite, começar em nós. Amém. Juntos nós te agradecemos que pela fé que tu desses aos crentes de uma vez por todas, nós cremos em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu como Cordeiro de Deus na cruz do Gólgota. Nós cremos na plena reconciliação, na redenção e no perdão, na plena salvação. Nós te agradecemos que tu falasses conosco. Aleluia! Graças seja a ti. Os que tu chamas para fora, tu prepararás. Ó Deus, tu enviastes a tua palavra e tu nos tornaste sãos. Aleluia! Amado Senhor, na fé, nós chegamos a ti, Senhor, não somente com a fé geral ou para pedir alguma coisa, mas na plena fé da tua plena palavra revelada, que revela a tua plena vontade a nós nesse tempo. Ó Deus, respondas tu mesmo a partir do céu para o teu povo nessa terra, a propriedade santa e aqueles de espírito quebrantado e corações partidos. E eu te agradeço que tu hoje estás presente. Eu te agradeço e glorifico o teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. 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 Ó Deus. Aleluia, aleluia, fui redimido pelo seu sangue. Aleluia, aleluia, como estou bem. Aleluia, aleluia, o Salvador é meu. Aleluia, quão belo é estar salvo. Aleluia, aleluia, fui redimido por seu sangue. Aleluia, aleluia, como estou bem. Aleluia, aleluia, o Salvador é meu. Aleluia, quão belo é estar salvo. Gnada, graça divina, ao invés de juízo, o amor de Jesus e a sua graça, graça divina, santa graça, graça muito maior do que a minha culpa. Venham todos diante da face de Jesus. Ele te purifica e tudo ficará bem, se tornará luz. A sua graça cura toda dor. Graça, graça divina, graça eterna. Ao invés de juízo, o amor de Jesus e graça, graça divina, graça eterna, graça muito maior que a minha culpa. Graça tão maravilhosa, concedida a nós, aleluia. Com essa graça está ligado um grande salário e nos trará de baixo para frente do trono eterno. Graça divina, graça eterna. Ao invés de juízo, o amor de Jesus e a graça, graça eterna, graça muito maior que a minha culpa.